Muito bem, muito bem! Eu sou o Vinícius Penteado e o primeiro videogame que eu tive foi um Atari.
E eu sou o Davi Calazans e eu até hoje não sei exatamente a diferença entre LoL e Dota.
Eu sou o Watson, eu acho que tem um LoLzeiro e um Doteiro aqui para explicar. E eu acho muito melhor jogar no computador do que em qualquer console físico.
Só nos
Não que o
computadores.
computador não seja um console físico, né? Mas fica aí na percepção de vocês.
A gente vai começar a brigar agora já, então. Eu sou o Pedro
É.
Luz e eu tenho mais horas de jogos na Steam do que eu gostaria de admitir.
Ai, que
Nossa,
maravilha!
isso é experiência de vida.
Pessoal, antes eu tenho que fazer o agradecimento ao Pedro. Obrigado, Pedro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós conversaremos muito. É uma alegria você ter aceitado o convite e muito obrigado.
Ah, eu que agradeço pelo convite, ainda mais estar aqui no podcast de vocês, falando sobre jogos, que é uma coisa que eu amo, então junto o útil ao agradável e tô feliz por estar aqui. Muito obrigado, pessoal, pelo convite.
Aê, então vamos,
Valeu,
muito
Pedro!
obrigado. Vamos para a leitura dos e-mails, então?
Vamos!
Vamos lá!
Muito bem. Vai lá,
Bom,
Davi.
então,
E aí, o que temos
a
hoje?
gente vai ler um e-mail hoje, sendo que é um baita e-mail,
Um super
e
especial.
ele super especial em vários sentidos, e foi mandado por um ouvinte chamado Marcos Tim, com dois M's, ou é Tim, não sei. Bom, ele
Sim.
começa assim. Olá, curiosos. Estive planejando esse e-mail por mais ou menos um mês e tive várias ideias que usarei em próximos e-mails.
Ah,
O meu
já
nome é
dá um.
Patrick.
É.
O meu nome é Patrick e tenho 13 anos só. Nossa, novinho.
Olha isso.
É.
13 anos está ouvindo Fato Curioso.
Muito bom. Não, é
É.
inteligente, né? Já dá para ver que é inteligente.
Nosso orgulho. Ah, e aí ele continua. O Quatro Curiosos foi o primeiro podcast que eu ouvi e descobri pelo canal do Davi. Que no caso sou eu.
Ah, que bonitinho.
Olha só.
E no
Eu
caso, o
acho.
canal é o ponto em comum.
Sim, achei muito bonitinha essa parte. Vai, aí ele continua. Vocês passam uma imagem, entre parênteses, na verdade áudio, bem observado, de que podem abordar qualquer pauta, o que com certeza acarretará na durabilidade do podcast, que vem longos anos. Nossa, que Darwin te ouça. É, que a gente consiga sobreviver à seleção natural dos podcasts. Enfim. Olha, e
Exato,
ele
tomara.
continua. Estou aprendendo cada vez mais com podcast e outros meios de divulgação científica. Ótimo. Recentemente tive a experiência de fazer meu primeiro vestibular para ter uma vaga em uma escola técnica de ensino médio e percebi uma clara falta de acessibilidade de uma escola de qualidade. Nossa. É a realidade, infelizmente, da maioria do país, né? E quando ele falou, fiz vestibular, eu. Caraca, 13 anos?
Né,
Somos
eu também pensei.
um
Porque é
prodígio
precoce.
mesmo.
É, tem vestibular para tudo. Tem vestibular para
É.
ensino médio, tem vestibular para ensino técnico
É, eles chamam de
e
vestibulinho, né?
vestibulinho.
Esse é o
Isso.
pior
Nossa,
nome que alguém poderia escolher para alguma coisa, eu acho. Vestibulinho.
eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu não
É,
fazia a
meu,
menor ideia
e
disso.
é super difícil, super concorrido. Lá em Campinas tinha pro Cotuca, tinha pro Cotio, que
Isso
são
são
as
tipo
escolas.
colégios técnicos?
Colégios técnicos,
Que tem
exatamente. O
nomes muito
Cotuca.
bons.
É, o Cotuca era da Unicamp, então era super concorrido.
Nossa.
Tem curso da Unicamp que é menos concorrido do que vaga pro Cotuca.
Ô,
Putz,
louco, bicho.
imagina. Aqui em São
É.
Paulo é assim também. E tem muitos de muita qualidade, né? Que
Sim.
ensino técnico é melhor do que de particulares até.
É verdade.
Nossa, é meio louco pensar isso, né? Tipo, eu já achava meio cedo, eu com 17 anos, passando por aquela coisa de vestibular e tal. Agora com 13 anos, nossa.
É.
Os tempos mudam, Davi. Eu acho que isso significa que você está ficando velho.
Não, tem várias coisas que apontam para essa teoria aí. Eu acho que tá certo. Eu tô ficando velho
Eu
mesmo.
acho que você está remoçando a cada dia. Toda vez que eu vejo um vídeo novo, o seu sorriso, eu vejo uma nova, um novo ar, um novo frescor de vida e juventude, Davi.
É, ok, com essa poesia vamos continuar o e-mail. É, calma aí, onde foi que eu parei?
Primeiro pela falta.
Ah, tá aqui, vai. Primeiro pela falta de recursos. Não. Primeiro pela falta de cursos. como o curso técnico de informática, que é disponível só em uma cidade muito longe, o que torna inacessível. E segundo, pela burocracia. E terceiro, as matérias para estudar para o vestibular. Tive que recuperar 3 anos de matéria que a escola pública jamais ensinou. Tudo por vídeo aulas na internet. Tive que me inscrever para um curso que jamais pensei em fazer. O que pode ser inútil para mim. Ao menos consegui um ótimo resultado. Fiquei em 11º lugar de 40. Uhul!
Olha só. Oi, que maravilha.
Parabéns.
Isso tem uma coisa que é muito mesmo legal com podcast, que a gente consegue chegar tanto na pessoa que tá lá no interior de Mato Grosso do Sul, até a pessoa que mora em um bairro de elite em São Paulo, né? E isso também ele consegue ir assistindo videoaulas. Olha só que como a internet proporciona coisas maravilhosas também.
Ah, essa internet. Olha,
essa internet é rede mundial de computadores, é interessante.
É demais, não, essa internet é demais. Mas é mesmo, né? É muito legal que você pode
assistir. Como já dizia a minha tia, né? O futuro é a informática.
Isso
é muito uma coisa que uma tia diria.
Não, isso porque ainda não chega em todo mundo, né? Eu ainda vejo chegar de fato em todo mundo, assim, de fato chegar em todo mundo como chegam as ondas de rádio. Então, quando a internet chegar para todo mundo, assim como o rádio, aí que eu quero ver, meu. Aí que eu quero ver. Vai ser muito legal.
Atualmente nós estamos num bom estágio até, né? Porque eu acho que mais de 50% da população mundial, se eu não estou enganado, já possui acesso à internet. Ou então, algo um pouco então, menos do
mas
que isso.
Não sei esses dados, realmente.
Mas mesmo que
seja.
Mas mesmo que esteja certo, né? Um pouco mais do que 50%, ou 60%. Ainda é longe de, sei lá, 90%. Imagina que maluco. Não sei se vai piorar ou melhorar.
Ah, acho que vai melhorar.
Eu também. Eu quero ser otimista e acreditar que quanto mais acesso à informação, ou pelo menos a possibilidade de ter informação, mais as pessoas vão tirar proveito. Sei lá, né?
Não, e uma coisa interessante que eu lembrei agora dessa história aí é que eu acho que eu tava vendo o Nerdcast e aí eu tinha um cara que mandou um e-mail agradecendo o Jovem Nerd por disponibilizar uma maneira de download lá, que é tipo assim, numa qualidade bem merda, sabe?
Ah, verdade, tipo, em zip.
É, sei lá qual que era muito ruim a qualidade e eu acho que tipo ninguém usava, só ele falou no e-mail. Porque ele tava tipo servindo na Amazônia, morando assim, tipo, não era nenhuma cidade, sabe? Era tipo no meio assim da floresta mesmo, sabe?
É,
tipo, internet era um recurso muito escasso. E aí ele, tipo, agradeceu, assim, pros caras, tipo, nossa, muito obrigado por disponibilizar essa opção no site de vocês e tal.
E, tipo, então, chega é isso lá, mesmo. Né? Eles, interessante. Eles mandam um arquivo compactado pra você abrir seu WinRAR ou sei lá, alguma coisa pra descompactar. E você faz isso na sua casa. Aí você baixa em 30 segundos, se a sua internet é maravilhosa. Não, até menos. Mas a galera que tem internet discada até hoje, caso exista, também tem possibilidade de ouvir.
Ah, que legal.
Eu encontrei o dado aqui, só fazer um parênteses. Nós temos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, correto? Em 2018. É uma estimativa.
Okay.
O número de pessoas que usam a internet no mundo hoje é 4,2 bilhões de pessoas. É 55% da população mundial.
Pode crer.
Nossa,
pode crer.
É muita coisa, né?
É muita coisa mesmo.
É muita gente, cara.
Levando em conta que a internet tem 25 anos, então a internet é mais velha do que eu.
Mas ao mesmo tempo tem, então, mas ao mesmo tempo é impressionante ao mesmo tempo, porque o nosso universo é de internet e a gente tem dificuldade de entender como é ficar sem internet, tem 45% da população que não tem acesso à internet.
Que também é muita gente.
É muito maluco, né? É muito maluco.
Pensando em porcentagem.
É uma coisa dada como certa pra gente, né? Ter tanta gente
exato,
sem é meio louco.
Exato.
Pensando em porcentagem, não é nem um número tão absurdo, mas se você coloca em população bruta, nossa, são bilhões. Se fosse 1 bilhão de pessoas, já seria uma quantidade absurda, né?
Exato, exatamente.
É até interessante notar que o acesso à internet, ou melhor, o não acesso à internet, hoje em dia, ele de certa forma exclui a pessoa até mesmo do mercado de trabalho, sabe? Então, a gente
várias
tem uma
coisas,
sociedade,
né,
extremamente dependente do acesso à internet.
Sim,
é verdade.
Quer terminar de ler, Davi, pra gente ir pro episódio?
Seria interessante, Watson. Vamos lá. Vamos lá, continuar aqui, vai. Tá terminando aqui. Não que eu quero terminar logo, porque esse mês
tá bem bonitinho.
Já tá nos nossos corações.
É.
Vai, aí ele continua assim. Mas, pra descontrair, depois dessa história, gostaria de falar sobre autoestereogramas, que eu fui descobrir só recentemente. O autoestereograma consiste em uma imagem em duas dimensões, que pode ficar em três dimensões, usando uma técnica de cross eyes. Olha só, que rebuscado, que inglês, menino de 13 anos, não, tá sabendo mais inglês do que eu quando eu tinha 20.
Eu falo que os nossos ouvintes são assim, demais. Nossos ouvintes são demais. Impressionante. Se você está ouvindo, e você está ouvindo, né? Porque você está me ouvindo. saiba que você é fantástico. Você é fantástica. Você é demais.
Obrigado, Vini.
Imagina.
Vai, aí ele continua assim. E aí ele explica o que é o cross-eyes. Que é um pouco difícil de performar. Ah, não, ele não explica. Ele só diz que é um pouco difícil de performar. Agora, o que é esse cross-eyes? Então, é você ficar vesgo?
É basicamente isso. Eu contei aqui pra eles antes, mas vou contar pra você agora, ouvinte. Quando eu era jovenzinho, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu comprei um livro que chama Olho Mágico. Se você digitar na internet Olho Mágico, livro, você vai ver, ele tem a capa vermelha e é um borrão colorido, assim. E aí, basicamente, o que você tem que fazer é você tem que fazer com que duas imagens se sobreponham. Então, você tem que meio que dar uma envesgada, né? Esse cross eyes, que você cruza as duas imagens dos dois olhos numa imagem só. Você sabe, a gente já fez isso na rua, assim, você começa a ver duas coisas, então você tem um poste, aí você dá uma envesgadinha assim, você vê dois postes. A diferença nessa figura é que, de repente, aquela segunda imagem do poste vai encontrar uma outra imagem que vem pelo outro lado, e elas vão formar uma terceira imagem, que é uma imagem em três dimensões. Então, de cara parece um borrão colorido, mas quando você faz essa técnica do cross-eyes, vira, sei lá, um golfinho, uma estrela, um dinossauro. Caralho. É bem legal. É bem divertido.
Isso sabe? É mais ou menos o que aqueles óculos de filme 3D antigo faziam, de ter um lado azul, outro lado vermelho, de filtro.
Não.
Acho que o Pedro pode falar melhor, né?
Jogamos.
Então. Esses óculos de 3D antigo, aquele que tinha um filtro vermelho e o azul, eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que é uma técnica diferente que faz o teu cérebro interpretar cada tipo. É como se a imagem realmente fosse dividida em duas. Eu acho que é o efeito contrário. Ou, tipo, o filme tem como se fosse duas imagens separadas, uma mais azulada e outra mais avermelhada. E se eu não me engano, usando um óculos, o próprio cérebro faz essa sobreposição sem a gente perceber. E tu acaba tendo a impressão de que tá vendo uma coisa tridimensional.
E como que é esse aí, Vini? Você sabe?
Não sei, eu não sei exatamente como funciona cerebralmente falando. Mas é bem legal, que nem o Marcos falou aqui. É bem legal. Se vocês nunca viram, vão atrás e vejam, porque vocês vão falar, nossa, não sabia que isso existia, que demais.
Eu nunca cheguei a ler um livro assim, não.
Mas dá pra fazer pela internet, será? Tipo, tu pega uma imagem
dá pra
e faz na internet?
Dá pra fazer pela tela do computador. Eu já fiz até em apresentação eu tava com o retroprojetor em sala, aí eu projetei a imagem.
Aí a gente vê a idade, né?
Não, era
retroprojetor.
Não, projetor multimídia. Tava com projetor multimídia.
Pensei que era transparência já.
Não.
Mimeógrafo.
Tava com projetor multimídia, aí pus a imagem e dá pra fazer. Se você tá longe, se você tá muito perto, porque a imagem é muito grande, fica mais complicado. Mas de longe dava pra fazer, sim. Eu conseguia ver.
Legal.
Cara, que louco. Então, tá, me perdi de novo.
Os estudos.
Aí ele continua o e-mail. Os estudos sobre esse tipo de ilusão de ótica já existiam no século XIV, o que eu acho muito interessante. E aí ele fecha dizendo, desculpe-me pelo e-mail gigantesco, XD, que é uma carinha, tipo, bem feliz e espremendo os olhos.
Feliz estamos nós.
Muito. Agora, observação. Nesse momento que estou escrevendo esse e-mail, estou vendo na TV a sonda chinesa que fotografou o lado oculto da Lua, o que era para ser um easter egg. Agradeço muito pelo podcast e pela diversão e aprendizado que tenho com o Quatro Curiosos. Abraço e continuem curiosos.
Ah, mandou até bonito. O bordãozinho pra fechar com chave de ouro.
Que bonitinho.
Caramba, esse aqui a gente podia até dizer que vai virar o nosso e-mail padrão de excelência, né?
Isso é injusto, vocês têm tipo os melhores fãs.
Não, nossos fãs são fantásticos. Nossos fãs,
a gente
apoiadores...
mesmo não vale muito a pena, mas os fãs, eles são incríveis.
Eu concordo.
Isso porque tem muita gente que não escreve, né? E é que nem eu, por exemplo, eu nunca escrevi pros podcasts que eu ouço.
Cara, eu também. Nem em comentário de YouTube eu costumo muito fazer, sabe? Comentar em qualquer coisa assim. Eu só dou e-mail, um like, sim, pá e tal.
Eu sinto que e-mail é um negócio muito mais íntimo do que você comentar no YouTube, porque você tá lá compartilhando seu dado pessoal, que é seu e-mail. Você tá escrevendo um negócio como se fosse uma carta que você vai enviar pelo correio, sabe? Pra mim é uma interação mais íntima, por isso que é mais difícil de mandarem. Mas
caramba,
mesmo
nunca
assim,
pensei em e-mails desse jeito, agora fiquei assustado.
Pois é, mas mesmo assim, eu também sou esse ouvinte escroto que nunca mandou e-mail, mas mesmo assim a galera manda, é muito legal.
Mas pode ter certeza.
Ah, mas às vezes é o jeito da pessoa, né, não querer mandar e-mail, só, tipo... Porque, por exemplo, tem canais que eu, tipo, eu quase sou que um evangelizador deles, assim, acabo de conhecer a pessoa, já, ó, mas você já viu esse canal aqui, não sei o quê, mas eu nunca comentei às vezes, sabe?
Eu acho que tem vários tipos de
apreciar a coisa.
Eu falo pra vocês. Bem, pra vocês todos eu já falei, né? Que eu gosto do que vocês fazem, acho uma graça. Então, se vocês não lembram, eu vou falar de novo. Davi, seu trabalho no Ponto em Comum é fantástico. O Adicinho...
Ô, Vinícius, nunca vi um comentário seu ali no Ponto em Comum.
Seu trabalho do Conhecer...
Cadê? Eu vou cobrar agora.
Do Dispersciência é fantástico. Pedro, seu trabalho no Ciência Todo Dia é fantástico. Meus parabéns para vocês.
Muito
vocês
obrigado.
Vocês são pessoas que...
Nos...
Verdade, porque dá para perceber em vocês três, é algo em comum... Vocês todos colocam vocês
um
ali.
Um ponto.
Não, é demais. Ponto. Incomum.
Olha só. Trocadilho que ninguém espera.
Vocês... Não, é verdade. Dá pra perceber paixão. Dá pra perceber que vocês se comprometem. Que vocês estão ali por inteiro. É muito legal. Meus parabéns.
Nossa, Vinícius. Você sempre deixa a gente sem graça, Vinícius. Com esses elogios.
Eu fiquei vermelho, Vini.
Você é uma pessoa incrível.
Uma coisa que eu tinha esquecido já... É que o episódio é sobre games, a gente pode ir pro episódio, né?
Eu acho que podemos ir pro episódio. Vamos lá, então!
Acho uma boa ideia.
Muito
valeu
bem.
Valeu pelo e-mail, Marcos.
Yeah, Marcos, obrigado! Vamos pro episódio.
Muita emoção pra gente.
Muito mesmo, muita mesmo.
Então,
muito bem.
Então,
assunto é games.
Estamos aqui, assunto games... E como eu falei lá no começo, quando estamos nos apresentando, eu tive o primeiro videogame foi Atari, mas eu não falei uma coisa. Eu só fui ter o Atari quando todo mundo já tinha o Super NES.
Ah, grande Super NES.
É, porque lembre-se...
Cara, eu não tenho noção dessas coisas.
Eu não era nascido ainda.
Ó, lembre-se que eu tive O Atari apareceu antes de aparecer o 386 da Microsoft. Então,
mano,
o Atari apareceu antes de aparecer personal computers compráveis. Não tinha PC comprável.
Mas tá falando de que ano, velho?
E como as pessoas programavam? Elas faziam onde?
Não, tinham os computadores, mas eles não eram... Não dava pra você comprar e colocar na sua casa. Pouquíssimas pessoas tinham. Porque...
Era aquele trambolhão ainda.
Não, até que não era, mas era caro.
Entendi. Uhum.
Entendeu? Era,
Ô, Vini,
era um negócio,
mas
era uma caixona.
Mas que época era isso aí, velho? Qual era o ano, assim? Era tipo 90?
Isso é 80. Não, isso é anos 80. Já tinha um computador menor, não era aqueles monstros que ocupavam sala, mas para você ter um computador desse tipo, você tinha que trabalhar na IBM ou na Microsoft. Você tinha que estar ali ligado diretamente. Se você fosse um reles mortal ali, o que você podia comprar que se aproximava de um computador era o Atari.
Não tinha internet, de fato, né?
Não, não tinha. Não, é assim, acho que tava nos primórdios, mas não, as pessoas não tinham, só ficava rodando dentro da empresa.
A World Wide Web não existia ainda em 80, ela começou em 92, né?
Ah, pronto. Temos não essa sei. Informação aqui.
Que realidade distante.
É, meu. E eu tive... E o Atari, mesmo com o Atari, que é uma jogabilidade muito porcaria quando a gente compara com os jogos de hoje... Mesmo assim, era muito legal. Aquele joguinho, não sei se vocês conhecem o joguinho da cobrinha, que ela vai comendo números e vai crescendo.
Sim. Famoso Snake.
Eu joguei muito, é,
o
exato.
Snake, é, o Snake era viciante.
Demais, demais.
E mesmo do tênis, era muito legal. Eu me divertia.
Daquela navezinha, pra mim, é o clássico de Atari.
Space
quando
Invaders.
Eu falei Atari, eu lembro da navezinha.
Exato. E depois você viu o River Raid... que foi um que eu joguei muito também, mas esse acho que eu joguei no Phantom System, que eu tive o Phantom System. Aliás, uhum. uma outra coisa legal para já jogar agora no começo aqui. Tinha uns videogames que eram variações dos videogames
Nossa.
Mais famosos. Então, o Phantom System era uma versão do Nintendo.
Nossa,
variações,
cara.
Você tá falando aquela famosa cópia não autorizada.
É, eu não sei o que que era o Phantom System, mas eu conseguia jogar jogos de Nintendo no Phantom.
Nossa.
Tu comprava era... jogo da Nintendo e jogava em outro console.
Isso não parece ser muito legal não, hein?
Né?
Não, ele era vendável. Eu acho que a Nintendo fazia, assim, uma versão mais em conta... Pra que todo mundo... Porque, no fim das contas, eles ganham dinheiro com os jogos, né?
Pera, era da Nintendo.
Não, não era. Eu preciso ler. Mas não era Nintendo. Você jogava os jogos da Nintendo num console que chamava Phantom System. Depois vocês procurem tudo aí, que vocês vão ver que maluquice.
Não, sabe por quê? Porque tu falou esse negócio. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o clássico do... Tem o PlayStation, né? E tem também a versão
Chip Matrix,
PlayStation.
PlayStation.
Cara, tu já viu essa parada? Depois não. Bota aí, ouvinte. Pesquise aí. PlayStation.
Tô pesquisando agora.
Meu Deus.
PlayStation tinha até uns mods de comprava uma arminha, não comprava, daí podia jogar aquele jogo de atirar nos patos. Eu acho que eu lembro de ter visto um PlayStation na casa de algum amigo meu.
Cara, eu não
meu,
lembro
é igualzinho,
dos detalhes.
É igualzinho o PlayStation 1.
É exatamente.
Exato.
Sendo que tem um detalhe. Olha que coisa safada. Eles têm a pachorra de fazer um negócio igualzinho, certo? Sendo que, se eu não me engano, ele era até tipo mais leve, assim, como se fosse uma coisa de mentira, sabe? Um brinquedo falso, sei lá. Mano, aí depois era meio que uma novidade na época, o PlayStation 1, porque você tinha uma tampinha que você abria e botava um CD. Veja, né? Não era um cartucho.
Eu tô vendo isso agora.
Não era um cartucho, era um CD. Aí, o PlayStation 1, tá, o original. Aí, tipo, o que que o PlayStation fez? Exatamente a carcaça muito, muito parecida. Sendo que aí, quando você abria a tampinha, não tinha um espaço pra botar um CD. Tinha um buraco safado no cartucho escondido lá. E tu botava o cartucho e ainda era difícil, porque a tampa ficava batendo em cima, assim. Era literalmente só pra enganar, tá ligado? Eu fiquei, mano, não acredito não, mano. Isso é o tipo
e
da
olha
coisa.
Olha isso. Coincidência ou não, a tampinha é exatamente no formato de um CD.
Obviamente não é uma coincidência, isso daí é...
Eu acho que não.
É design de produtos, isso daí é...
Exato.
Isso é um design inteligente.
Qual que foi... Você lembra qual foi o primeiro videogame que você teve ou foi já direto computador?
Não, o primeiro videogame que eu tive foi o PlayStation 1 na época. Eu ganhei de Natal.
Ai, que
e
legal.
Eu acho que o primeiro jogo, inclusive, foi o Winning Eleven, aquele jogo de futebol. Eu acho que eu passei, tipo, horas e horas jogando aquele jogo. Inclusive, eu queria te perguntar, Vini, já que tu teve uma experiência muito mais com consoles também antigos, porque eu tenho uma memória na minha cabeça que eu tava uma vez andando com meu pai numas lojas e a gente viu, tinha uma demonstração, porque tinha acabado de lançar o PlayStation 2 na época, tava rodando o Winning Eleven naquele PlayStation 2, o novo, e eu lembro que eu e meu pai, a gente ficou, tipo assim, espantado com a qualidade do gráfico daquele jogo, era uma coisa, tipo assim, sobre-humana, sabe? Então eu queria te perguntar, tipo assim, nesses consoles antigos, qual que era a relação que vocês tinham com o gráfico dos jogos? Vocês também ficavam, tipo assim, espantados no sentido de, nossa, olha isso, que maravilha tecnológica? Ou era uma coisa que vocês não ligavam tanto?
Então, porque como eu comecei com o Atari, que não tem, né? Ele não, o gráfico não é o tchan do Atari, o tchan é a jogabilidade.
Quando é o fato dele existir, na verdade.
Exato,
né?
É o fato dele existir, exatamente. E mesmo os primeiros jogos que eu jogava em computador, em 486, então eu jogava o Need for Speed e o Asterix. E eram quatro cores só. Era o rosa, tinha rosa, verde, azul e amarelo. Era uma coisa assim. E branco, né? Cinco cores. E preto. Então, preto,
seis cores.
De cor. Sei lá. Mas tinha, eram poucas cores. E aí... Mesmo então, aí quando começaram a vir mais cores tal, e mais definição, lógico que começa a ficar mais legal, né? Se o jogo ele é mais atrativo visualmente, ele vai ficando mais legal. E tanto que era isso que fazia com que os jogos fossem... Mas a jogabilidade ainda, mesmo com os gráficos melhores, a jogabilidade, para mim, né, isso é pessoal, ainda é o mais importante.
Eu concordo totalmente.
Eu conseguia jogar um Final Fantasy... Eu consigo jogar hoje um Final Fantasy 1, que é um jogo assim, com gráficos bem porcos, principalmente quando comparados com os últimos Final Fantasies, que são fantásticos em termos de gráfico. Se a história for envolvente, se a jogabilidade for legal, meu, eu jogo bonitinho. Acho que muita gente é assim.
Eu acho que o que deixa datado o jogo não é exatamente o gráfico dele, mas a jogabilidade, né? Porque, por exemplo, como se fosse o... Tá, talvez eu emburreça um pouco falando assim, mas tipo, o Oscar do videogame, tá ligado? Que é o Game of the Year, não foi? Que teve há pouco tempo atrás, no final do ano passado, 2018... A gente tá em 2019, né? Eu fico meio assustado com isso, mas é isso. E aí o cara... Eu tava vendo, aliás, lá os concorrentes lá do jogo do ano. E aí tinha um lá que não era assim, vamos dizer... Era um jogo chamado Celeste. Tá. Que era um jogo que não... Era de plataforma, 2D, sabe? Parece que tem a tecnologia de um jogo de, sei lá...
De 10, Super Mario.
Anos atrás. Exatamente.
Ele é bem parecido com Terraria, né?
E os concorrentes dele eram, sei lá... Tá, ok, eu não me lembro agora, mas é tipo Assassin's Creed, essas coisas assim, com gráficos altamente realistas, sabe? Sim. E aquele jogo tava lá porque simplesmente ele passava uma história com uma jogabilidade muito interessante e única. E ainda é mais incrível porque ele usa tecnologia que está disponível há mais de 10 anos. E nunca ninguém pensou em usar essa coisa dessa forma. Então foi uma sacada muito genial.
Se tem uma coisa para você não fazer, é um jogo que você achava maravilhoso graficamente há 10 anos, não jogue de novo. Você vai se desiludir muito forte.
Crash Bandicoot, estou pensando em você.
Nossa, de PlayStation 1 eu jogava o dia inteiro, era tão maravilhoso. Nossa. Aquele gráfico, era tudo redondinho, parecia... Se eu fosse lembrar hoje de Crash, comparando com Winning Eleven, eu pensaria, porra, os caras vetorizaram tudo bonitinho, Crash, não sei o quê, mas é tudo pixelizado, pixelado, não sei a palavra certa.
Tu tem que ver qual dos polígonos é a cabeça do Crash, por exemplo.
Exatamente. Mas na minha lembrança era maravilhoso. Não vou jogar de novo.
Engraçado isso, né?
Viu,
Davi? A gente não lembra na época, né, que era ruim.
Qual foi o primeiro que você teve, Davi?
Primeiro videogame? Console?
Ou foi computador?
Não, foi videogame mesmo. Foi o PlayStation 1, e depois eu tive o PlayStation 2, e depois o Xbox 360, que, aliás, foi, eu acho que um rasgo de dinheiro que eu comprei numa das primeiras Black Fridays. E aí eu, tipo, gastei, assim, tipo,
uma
porque
fortuna.
Tava muito barato. Mas, tipo, a realidade foi que eu praticamente não joguei.
Tá.
Entendo.
Eu fui parando de jogar.
E você, Watsinho?
A minha história nos videogames é um pouco mais antiga. Eu comecei com Super Nintendo, que eu acho que foi o segundo grande estouro depois do Atari, né? Aí você pode dizer melhor. Mas eu joguei por... Nossa, por anos Super Mario. Eu não consegui zerar. No, meus primos, minhas primas vinham de outros estados. A gente ficava jogando Super Mario o dia inteiro. E tinha algum jogo de futebol que eu não lembro. Eu acho que não era Winning Eleven ainda. Mas tinha o Ronaldinho fake. Tinha toda a galera fake com outros nomes. E a gente se divertia. Era um gráfico escrotíssimo. Isso eu lembro, que na época já era muito ruim o gráfico. Mas a jogabilidade era incrível perto do que a gente tinha. Só de você se imaginar como um jogador de futebol já era maravilhoso.
Oi? Não, falei.
Depois do Super Nintendo, aí eu tive essa sequência maravilhosa de PlayStation 1 e PlayStation 2 também. E aí minha vida foi permeada por GTA. Eu joguei todos os GTAs existentes. Boa. E hoje eu jogo GTA V. Já zerei.
Diferentemente do Mario.
Pra quem não sabe, ouvinte que não sabe o que é zerar, zerar é quando você acaba o jogo, mas de todas as formas possíveis. Porque tem jogo que você termina, né, vê o final,
você finaliza,
o final,
né,
de um filme, mas ainda você tem alguns quests que você tem que fazer durante o jogo, tipo pegar uma bolinha vermelha em cada uma das telas, que no fim só serve pra zerar, mas não serve mais pra nada, só pra você dizer que você pegou as 70 bolinhas vermelhas espalhadas pelo jogo. E é pra você ficar lá jogando, né? É interminável pra fazer valer o preço que você pagou no jogo. Continua
é
sendo
tipo
caro.
É tipo o episódio de Black Mirror.
Que visão utilitarianista.
É o que que é? Black Mirror? O que que você falou, Pedro?
Tipo o último episódio de Black Mirror.
Sim, o Bandersnatch. E o que que você falou, Pedro?
Que visão utilitarianista de jogos, Vini. Meu Deus, estou decepcionado.
Não, mas no fim...
Fazer valer a pena o dinheiro que você pagou no jogo.
Mas no fim é isso. Porque ainda mais no Brasil, que a gente tá comentando... De jogos eletrônicos, mas desde que eu sou pequeno, é algo de elite. É caro. Tanto que, nossa, tem uma região lá de São Paulo que é uma região conhecida por fazer as vendas, que é a Santa Ifigênia.
Grande, então, Santa Ifigênia, só verdadeiro.
Santa Ifigênia, que era onde você ia... Pra comprar os videogames sem pagar imposto. Tô falando aqui porque é isso que acontecia. Então você ia pra comprar videogames sem imposto, então pra pagar mais barato. Pra
contrabando,
destravar,
né?
Contrabando. Pra destravar videogame, pra comprar os cartuchos, né? Porque antigamente era cartucho. E vocês estão falando do CD. Gente, eu tenho. É que minha história com videogame, como começou lá pra trás. Eu fui em Arcádia. Não sei se vocês eram. Se vocês iam nos arcades da vida.
O que que é isso? Eu fui, mas isso era uma relíquia já na minha época.
O arcade era um estabelecimento comercial onde tinham todos os videogames. E você comprava a ficha. Você comprava as fichas e ficava colocando a ficha no arcade, na caixa, e você podia jogar...
É fliperama isso aí?
O que foi, Davi?
É fliperama isso aí? Aquelas
máquinas gigantes? É fliperama, isso.
É que fliperama é como as pessoas que nasceram nos anos 90 chamam.
Eu também chamava de fliperama, arcade e fliperama. Era tanto que...
Eu só não sabia pelo nome mesmo, não, agora desculpa, eu sei, já fui.
Desculpe. Mas na época tinha um na... Eu morava no centro da cidade e tinha um no centro, chamava Espacial, lá em Itatiba. Muitos da minha idade foram no Espacial. Depois, obviamente, depois nos anos 2000, assim, começou a ficar meio que, sei lá, estranho, sabe? Porque as pessoas já tinham videogame em casa, aí a turma que ia jogar lá era meio esquisita. E tanto que depois fechou. Mas quando eu era criança, era só criança, basicamente era criança adolescente que ia jogar, que nem passa no... Como é que chama esse seriado novo? Stranger Things. O Stranger Things.
Ah, sei.
É, o Stranger Things.
Eu entendi a referência.
Aqui tem referência. E aí o que eu tava falando? É igual do Stranger Things. E aqui nos Estados Unidos ainda tem esses fliperamas que vai a família, vai todo mundo jogar e fica comprando
ficha. Mas é nostálgico, né?
Bem old school.
É, eu fui num lugar aqui que eu esqueci o nome, mas chama assim, Cidade dos Arcades. E aí, meu, você entra, tem, sei lá, 200 máquinas. É um salão gigantesco. Oh. E aí tem uns videogames que são novos. Tem os de tirinho, que são muito legais, né, de jogar. Os de tiro, acho que vale muito a pena ir nesses lugares. Porque a tela é grande e a arma é do tamanho real. E você pega, lá, pá, 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 mata os dinossauros tudo.
E é muito louco. Mas...
Na minha infância eu já fui muito, mas eu acho que é um pouco diferente do que você tá imaginando. Porque eram aqueles que você joga, aí depois saem umas fichas pra você trocar por prêmio, sabe?
É, então, isso é um outro...
Ah, esse é outra pegada, né?
É outra coisa,
esse
outra
é no
coisa.
Shopping, né? Que você vai a um lugar gigante, aí tem pula-pula junto, foguetinho pra você subir e ficar dando volta.
Exatamente. Eu sempre ficava imaginando se alguém conseguia... pegar como prêmio aquelas televisões que custavam 2 milhões de tickets.
Ah, tá.
Caraca, não tinha isso na minha época, não. O meu melhor prêmio era uma bicicleta.
Tem sempre o prêmio máximo lá, que é que você tem que jogar durante 7 anos lá no negócio e acumular fichas.
Tipo assim, a criança começa com 10 anos, depois ele já tá na faculdade, assim, ainda juntando os tickets, tá ligado?
Tem que passar ticket de herança pra conseguir.
Ficou, né, porque os que não se atualizaram ficaram os lugares meio decadentes, né? Não sei, a impressão que eu tenho é de decadência quando eu entro em determinados estabelecimentos feito esse.
O que agora, eu mais me divertia nesses estabelecimentos eram os simuladores de avião. Nossa, eu ficava horas.
Ah, esses eram ótimos.
Era sensacional que você entrava.
Nossa, eu nunca fui.
Era exatamente como uma cabine de voo e você era o piloto. E era fechado dos lados, então você estava num avião. E nos mais bonitinhos, os mais tecnológicos, você até virava junto a estrutura
Caraca.
Inteira com você virando. Era muito legal.
Nossa.
É. Tipo uma montanha-russa, né?
É, tipo aqueles simuladores também de montanha-russa que também tem. Mas eu acho
da
que
hora.
Esse simulador, pra mim, foi o que me introduziu ao mundo dos games de PC. Porque assim que eu tive um PC um pouco decente, o primeiro jogo que eu lembro de ter comprado foi um simulador de avião. Daqueles
Flight
Microsoft
Simulator?
Flight Simulator, sabe?
Uhum.
Exatamente.
Eu joguei por muitas horas isso.
Nossa, eu também.
Viajaram pelo mundo.
Literalmente, eu quase quis seguir carreira de piloto por causa desses jogos.
É, que legal.
Idem,
é sério?
Idem, exatamente o mesmo caso.
É muito massa. Caraca. Eu jogaria até hoje se eu tivesse, mas
eu lembro
ainda
que o jogo tinha um realismo dele mesmo, assim, que era bastante... O jogo era muito realista, o Flight Simulator.
Total.
Então, eu fazia voos...
Simulador, né?
Porque aqui nós temos o aeroporto aqui na minha região, que é o aeroporto de Navegantes. E eu fazia ponte aérea Navegantes-São Paulo. É o tempo real, cara. Era 45 ou 50 minutos de voo, dependendo do tráfego aéreo. Com outras pessoas, talvez um amigo meu comigo no cockpit, sendo meu copiloto. Coisa assim, era brilhante o jogo, cara. E eu passava 50 minutos pra fazer um voo. Depois repetia, fazia 6 vezes isso por dia.
Caraca.
Porque eu tinha bastante tempo pra gastar.
E mesmo os mais antigos, além da jogabilidade ser perfeita, os gráficos eram muito bons já também. Claro que você olha pra baixo hoje, desses jogos mais antigos, vai parecer um borrão. Mas, pô, na época era muito bonito pra mim. Os mais atuais nem se fala, né?
Sim. Não, é demais, porque daí você tem a visão externa também, né? Eu lembro dos primeiros que tiveram, era basicamente a cabine, era muito legal, mas fora da cabine era tudo meio poliédrico, né? Tudo, o cenário era, não tinha charme. Eu vi uns de agora que você vê o sol nascendo, que você vê... Nossa, que é a coisa mais linda do mundo, parece...
O Flight Simulator faz isso.
Então, mas...
Hoje em dia...
Não, antigamente fazia também, mas era tudo feio, era tudo... Não era bonito que nem hoje. Hoje parece que você tá vendo um pôr do sol no de real, assim, né? Com 4K, com os computadores tela retina e... Não, tá impressionante. Impressionante. Eu não sei se...
Eu vou ter que me segurar pra não comprar algum novo agora.
Nossa, eu justamente tava até abrindo a Steam nesse exato momento pra ver quanto que tá o Flight Simulator Steam Edition, porque né? Eu fiquei com vontade de jogar agora, mas eu lembrei que eu não tenho mais joystick e daí passou a vontade.
Pois é, isso faz muita diferença pra jogar coisa com avião, né, ter um joystick. Eu tive por muito tempo, mas era daquele manche, não era... também é manche de avião comercial, mas era manche de avião de caça, aquele que é um negócio só, sabe?
Isso, também tive desses.
Aí eu não gostava muito de jogar Flight Simulator com ele, porque não era simular exatamente igual, né?
Nossa, eu vi no Reddit algumas imagens que o pessoal que joga esses simuladores postou, que é a pessoa tem em casa um cockpit de avião que é literalmente como se ela estivesse dentro de um 747, daqueles Boeing 747.
Nossa, que
é incrível. Ele tem os botões físicos pra apertar, os dials pra girar, é incrível. Só que eu, sem brincadeira, eu acho que a pessoa deve ter gastado tipo assim, uns $50,000 pra fazer um negócio desse.
Imagina.
Nossa,
aí, precisa ser um hobby muito gostoso, né? Pra você gastar tudo isso.
Fale, Davi.
Não, eu não ia falar nada, não.
Não, mas eu queria. Você pode falar. Nossa, mas que grosseiro. Não, que grosseiro, beleza. Não vou mais te chamar.
Não, mas.
Ao vivo.
Não, beleza. Não, se é coisa assim, se é assim.
Caraca,
eu vou...
não foi
bom
nada.
Que eu saiba falei... disso.
Nossa, foi mal então, desculpa. Eu posso falar alguma coisa aqui.
Viu? Fale, ó,
não,
fale que
não,
me
então
adoro.
Agora. Não, já que você quer que eu fale, eu vou falar aqui. Vou falar agora. Ó. Não, eu tava pensando, quando vocês estavam falando isso do Flight Simulator, eu pensei numa coisa que... Eu pensava que eu não ia ter a chance de falar, mas já que agora me deram essa chance, olha só. É uma parada que, tipo, quando a gente, sei lá, tava, sei lá, em... Quando eu tava, sei lá, no início dos anos 2000, jogando PlayStationzinho, pai e tal, os primeiros Win Elevens e coisa, e, cara... Na época, não tinha, tipo, como se fosse uma exigência minha de, tipo, cara, esses gráficos precisam melhorar, porque puta merda, não sei o quê. E eu me lembro que quando surgiu o meu segundo videogame, quando eu comprei o meu segundo videogame, o PlayStation 2, eu tinha um e depois fui pro 2, eu comprei o 2 e fiquei, cara, não tem como ficar melhor do que isso, é impossível. Eu ficava pensando assim... Porque na minha cabeça era o seguinte, tinha os videogames que eram tipo 2D, tipo Mario, de plataforma lá do Super Nintendo, e aí passou pra 3D no PlayStation 1. Eu, pronto, não tem como ficar melhor do que 3D, só existe 3D na vida. Aí depois passou do PlayStation 1 pro 2, que ainda era 3D, sendo que melhor. Eu, mano, aí chegou no limite da humanidade. Não tem como ficar melhor do que o PlayStation 2.
Impossível.
É impossível, não vai ficar melhor. Mas aí ficou, né?
Mas ficou, né?
É. Eu, como jogo em computadores, eu torço pelo contrário, na verdade. Eu torço, tipo assim, pros gráficos não melhorarem, porque eu não vou ter como gastar R$3.000 numa placa de vídeo nova pra rodar os jogos novos, entendeu?
Nossa, exato. Isso é muito verdade, porque você pode fazer o que você quiser no computador, né? Quanto mais progredir a capacidade de processamento, mais os jogos vão progredir. E você vai continuar tendo que gastar um ano de salário.
Uma fortuna.
É que a diferença entre console e computador, eu acho que é justamente essa. Tipo, no computador não existe nada limitando o quão demandante, não sei se essa palavra existe, graficamente um jogo é. Uhum. Então, tipo, vai precisar de um processador melhor, blá, 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 ok, a empresa faz o que quer. Só que num console, as empresas têm que fazer o jogo adaptado para aquele console. Então, tipo assim, o hardware daquele console, a placa de vídeo, o processador, já são coisas, tipo assim, pétreas, sabe? Ele tem que trabalhar com aquilo. Então, sei lá, a pessoa não precisa ficar comprando placa de vídeo nova pro Xbox.
Viu?
É como se o videogame fosse um computador padrão, né? É o fabricante do
Isso.
jogo tem que se ajustar.
Exato.
Eu vou contar como foi, então, o meu histórico. Porque é interessante pra vocês ouvirem, porque é muito maluco. Então, era assim. Aí eu tive o Atari. Enquanto eu tive o Atari, todo mundo tava tendo outros jogos. Então, eu sempre ficava pra trás. Então, era assim... Eu lá jogando Atari, todo mundo já jogando Nintendo. Jogando Mario, jogando Zelda, ou jogando o concorrente da Nintendo, que era o Master System. Então, no Master System, você tinha Alex Kidd, por exemplo, que era um jogo famoso do Master System. E é sempre assim, né? A grama do vizinho é mais verde. Então, eu tinha o Atari e eu queria ter Nintendo e Master System. Aí, o que aconteceu? Quando já existia PlayStation, eu fui ter o Phantom System, certo? Todo mundo já tinha PlayStation. Aí fiquei com esse Phantom System durante anos, e era interessante porque eu queria jogar os outros jogos, mas só alguns amigos meus tinham, e eles não eram muito amigos meus. Então, pra eu ir na casa pra jogar videogame... eu tinha meio que me convidar, sabe?
Nossa, quem eu nunca? Fazia muito isso.
É, mas era, não era legal. Eu não tinha um amigão que tivesse videogame. Então, era difícil. E quando eu ia também, eu aproveitava aquilo, meu. Eu ficava até 10 horas da noite na casa da pessoa. Era, tinha que me mandar, cara, embora.
Nossa, já fiz minha isso. Infância isso.
Já fiz isso. Já fiz isso demais.
E aí?
Eu nem parava pra beber água, velho, pra ter noção. Eu ficava, tipo, com vontade no banheiro e eu não ia, mano. Eu passava o dia direto lá, feito como se fosse um dependente químico.
Era pra tirar o maior proveito, porque senão eu não tinha chance. Aí depois eu fui ter o Super NES. Quando, de novo, quando já existia Play 2, eu tive o Super NES. Então eu sempre tava tendo o videogame da geração passada.
Uhum. E apesar disso, que é investir bem o seu dinheiro. Exato. Espera ficar muito barato e vai em frente.
Porque era o jeito que
eu tô pensando agora em comprar aquele iPhone 2 agora.
Era o jeito que tinha de comprar. Era o jeito que tinha de comprar. Aí eu fiquei com o Super Nintendo. Aí, nossa, minha história com videogame é gigante. Eu preciso me segurar pra não falar um monte aqui. Aí depois eu tô
tentando resumir.
Aí depois eu fui pro... Então, nesse meio período, quando eu queria jogar um jogo de outros jogos, aí apareceu, depois do Master System, veio o Sega, que era o do Sonic.
Grande Sonic.
O Sonic.
Tinha essa musiquinha?
Aí, tinha o Sega e tinha o Sega CD. O Sega CD era uma versão melhorada, que aí não era mais cartucho, era o CD, então tinha uma qualidade melhor de jogo, de visual tal. E aí veio os PlayStations, né, todos com o CD. Aí, o que aconteceu? Ah, aí, quando eu queria jogar algum jogo assim, eu ia para lojas que alugavam CDs e fitas. E puta, essas lojas, as locadoras...
Eu vivia também.
Isso, as locadoras de videogame. E elas ofereciam uns computadores, uns videogames desse tipo, e você pagava e jogava por uma hora. Então eu era cliente assíduo, a dona me adorava, porque eu ia lá e ficava jogando, eu e meu irmão. Um que a gente adorava jogar era o do Mickey e do Pato Donald, que eu esqueci como é que chama, mas um é o Mickey e o outro é o Pato Donald. Aí tem hora que o Pato Donald tem que passar embaixo de uma paredinha, e ele fica com o rabinho preso. Aí o Mickey tem que ir lá e ajudar ele a...
Cara, eu acho que eu lembro disso, cara.
A na passar. Moral,
eu acho que eu lembro disso.
Eu lembro vagamente. Eu devo ter jogado muito pouco.
Meu, nossa, era muito bonitinho.
É tipo assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho na vida, assim.
Era muito
tá
bonitinho.
Tá bem borrado na minha cabeça isso aqui.
E aí, depois disso... Ah, e esses jogos de jogar com duas pessoas e um ajudava o outro, que nem o Donkey Kong... Donkey Kong. O Donkey... Donkey... Donkey Kong. Não sei como é que fala.
DK para os mais próximos.
DK é bom.
É, o DK, que é o do gorila. E aí tinha um amiguinho dele que tinha um bonezinho lá, que eu esqueci o nome. Meu,
é
esses Dick jogos...
Kong?
Como é? Diddy Kong. É, o Diddy Kong. Aí tinha o Diddy Kong. Aí você se ajudava. Então esses jogos de um joga numa posição e o outro na outra. Que nem tem no Lego agora, né? Essa franquia do Lego jogos. Que você... Cada um é um personagem diferente. Putz, meu. Eu ficava fascinado com isso.
Sabe uma transição importantíssima dessa época? LAN houses e Counter-Strike 1.6.
Ah, não,
eu acho que isso foi a revolução da época.
Não, mas isso é depois. Isso é 2000. Isso que eu tô falando é 94, 95.
Ah, mas PlayStation já é 2000 também.
2000, isso. Não, mas acho que tem PlayStation antes.
Não, eu acho que é antes de 2000 o PlayStation.
Eu acho que é antes de 2000 também, não tenho certeza. Deixa eu ver, vamos fazer a pesquisa.
Não, eu acho que o PlayStation 1 é de 2000 e alguma coisa, porque eu ganhei, acho que próximo do lançamento, e se fosse antes de 2000 eu não ia nem lembrar, porque eu era um bebê.
3 de dezembro de 1994, é mais velho que eu.
Ah, sabia?
Nossa senhora, sabia. Eu sou muito velho.
É porque o PlayStation 1, ele tinha uma versão que era como se fosse mais antiga do que a antiga, sabe?
Aquele tijolão tem... Nokia.
Pessoal, vocês estão falando aqui
exatamente.
Com especialista. Lista de videogames antigos.
Ah, eu tive o PlayStation 1, o Slim, sabe?
Eu também.
Oh,
exatamente.
Então é por isso que eu tô... Deixa eu te procurar a data de lançamento do PlayStation.
O PlayStation 2 foi em 4 de março de 2000. Nossa, pra mim o PlayStation 2 era lá pra 2010 quase.
Que isso, Watson? Não, também não, né?
Não. Eu acho que meu poder aquisitivo não era muito bom na época.
Aí
só um parênteses. O PlayStation 1 fininho, que é o primeiro que eu tive, foi lançado em 2000. Então eu estava dentro da margem de erro.
Do Ibope. Beleza.
Aí, beleza. Aí teve isso. Aí depois eu fui. Aí também teve jogos de computador que dava pra jogar cada um no computador. Aí eu comecei a jogar em rede também. E eu jogava Duke Nukem. E aí era muito louco, porque eu ficava na minha casa, como meu pai e minha mãe eram separados, tinham casas separadas, eu ficava em casa, meu irmão ia até a casa do meu pai, que dava pra ir a pé, e ele jogava lá na casa do meu pai, eu jogava em casa, pra gente jogar online, com rede discada, que era aquela rede discada que prendia o telefone, né?
Uhum. Então vocês atrapalhavam, né, o telefone em duas casas separadas.
Exato. Não, a gente jogava à noite. A gente jogava à noite quando já o telefone não era para... falta de educação ligar depois das 8 horas da noite na casa das pessoas.
Bons tempos. A internet era um pouquinho melhor essa hora.
Já era um pouquinho melhor, mas dava para jogar o Duke Nukem.
Já dava para ver uma imagem carregando em 5 segundos.
Nossa, isso é que a gente não avançado. Tá falando de internet agora, né? Porque é outro episódio.
Dava para ouvir música no Kaboing sem ela travar no meio.
Exato.
Internet já é um outro episódio que a gente tem que fazer um só com esse tema.
Nossa, precisa.
Fale, Davi.
Não, é isso. A gente precisa fazer um episódio sobre internet.
Obrigado por concordar. E aí veio essa próxima fase, que era de jogar em Lan House, que o Odicinho falou. E era muito louco, porque a gente ia... Quando eu entrei na faculdade, então era ano 2000, eu entrei na faculdade, aí tinha pertinho da Unicamp, do lado do campus, uma casa que chamava...
Lan House.
Mas tinha um nome. Mas tinha um nome,
criatividade. Esqueci.
E aí, tinha, Adrenaline. Sei
lá, 7, 8 computadores e a gente fazia corujão com Counter-Strike. Porque a gente estudava à noite.
Legal.
A gente estudava à noite, então a gente saía da aula 10h30, ia pra essa Lan House e pagava por 8. A gente pagava à noite, então a gente pagava, sei lá, 8 horas, 9 horas e ficava. Fechava em grupo. E ficava jogando Counter-Strike até 6 horas da manhã.
Nossa, que festa. Quem pensa que universitário faz festa e fica bebendo não conhece Lan House, né? Nessa época.
E ficava jogando. Tiro da ladeira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar me passando a mão. Tarana. Era a música da fase do Rio.
Eu não esperava essa música agora, não esperava.
Essa fase do Rio, ela é histórica, na verdade, porque não foi só no Brasil que esse mapa ficou famoso, é incrível. Acho que foi um dos mapas de Hostage, que era a missão de resgatar os reféns.
Isso.
Era essa a missão, né, do
era,
Rio?
Basicamente, porque tinha os counter, né, e os terroristas, e acho que tinha, assim, os hostages escondidinhos lá em alguma casinha da favela. Acho que tinha, sim.
Melhor do Brasil segue sendo brasileiro, né? Essas versões falsas são as melhores do mundo.
Cara, por favor, a gente tem que falar do Bomba Pet. Vocês estão ligados?
Do quê?
Bomba Pet?
O Watson sabe o que eu tô falando.
Não, vocês nunca jogaram futebol num videogame na vida, né?
Bomba Pet?
Eu joguei, mas não sei o que é isso, não.
Não, pera. É porque tem o seguinte, o Vini não tava falando que, pá, videogame no Brasil não era, né, principalmente antigamente, né, não era muito acessível e tal, os jogos caros, enfim, a realidade é, a pessoa gastava um pouquinho de dinheiro razoável, né, assim, pra poder comprar o console mesmo, mas depois, mano, o cara comprava, tipo, R$5, R$10 jogos piratão, assim, sabe?
Ah, sim!
E era uma coisa tão descarada que eu me lembro que na época... As próprias lojas dentro de shopping, tipo, no miolo de Fortaleza, vendia tudo
aqui
pirata,
aqui em São
tá
Paulo
ligado?
Também, aqui também. E se bobear, algumas ainda desbloqueavam seu videogame.
Exatamente. Não, às vezes vendi, perguntava assim, você já quer desbloqueado, meu filho? Tá ligado? E, tipo assim, era um padrão que, tipo, eu até entendo porque, assim, é a realidade, né, da época, assim. Mas pensando aqui agora, tipo, hoje, é meio louco pensar isso, que a pirataria era institucionalizada nesse nível, né?
Louco demais. Mas... não que não seja ainda, né? Porque hoje só passou pra internet os craques da vida.
Só que então... até eu acho que coisas como, por exemplo, a Steam e a Origin melhoraram muito nessa questão da pirataria. Porque demais. O acesso a esses jogos e a maneira como tu pode comprar eles... É que nem o Spotify, por exemplo. Hoje em dia ninguém acha que pirateia mais CDs de música porque tu pode ouvir de graça ou pagar R$9 por mês pra assistir sem propagandas, por exemplo. E a mesma coisa na Steam.
É muito hoje em dia o pessoal
não baixa mais filme também.
O que foi, Davi?
A Netflix hoje facilita tanto. A Netflix ela é boa porque eu ficava até pensando assim antigamente. Nossa, a Netflix não tem nenhuma concorrente. Como é que ela é tão boa? Não sei o quê. Mas aí depois eu fui parar pra pensar que a concorrente dela é a pirataria, que é a pior competição mais foda de todas, assim, né? E não, aí ela ficou tão boa que, tipo, é mais prático eu pagar a mensalidade da Netflix do que ficar indo atrás de filme pra baixar, não sei o quê.
E eles ganham, né? A Netflix é uma empresa bilionária. Bilionária.
Não, é rentável. Eles ganham
até o Silvio Santos assiste Netflix, pô.
É, não, eles ganham uma fortuna. Exato. Então, eles viram que, no fim das contas, você é melhor que você faça algo acessível. É aquela coisa da quantidade, né? Das pessoas, uhum. né? Você faz algo acessível e todo mundo pode comprar. E você continua tendo um lucro gigante. Lógico que tem os diferentes mercados, né? Então você tem o mercado que é o mercado da sofisticação, que só poucas pessoas podem ter. E aí você pega e põe um valor lá absurdo, impossível, e a pessoa fica juntando dinheiro para ter aquilo que só poucas pessoas têm. Eu entendo essa técnica. Mas...
Inclusive foi assim que o Spotify revolucionou a indústria da música, por exemplo. Nos Estados Unidos, antes do Spotify, uma pessoa gastava com música, comprando CDs físicos, em média $9 por ano, se eu não me engano. E depois do Spotify, uma pessoa poderia gastar até $120 por ano, porque era o preço de 12 meses de subscription do Spotify.
Exato.
Então, é a mesma coisa com os softwares tipo Photoshop. Eu peguei a época que o Photoshop, a licença custava entre R$1.500 e R$2.000. Então, todo mundo... mundo pirateava, ninguém pagava. É. Exato, hoje em dia, R$20 por mês tu compra uma licença do Photoshop.
E se você for estudante de universidade, ainda mais barato ainda. Ainda mais barato ainda. Ainda, mais uma vez, só pra repetir.
Ainda.
Uma coisa que revolucionou demais...
Mas calma, eu ainda não falei sobre o Bomba Pet também.
Fale.
Ah, verdade, termine. O ouvinte não pode ter esse lapso de informação.
Exato.
Cultura.
Exato.
É verdade, não, se a gente passasse desse episódio sem falar do Bomba Pet, eu não ia dormir direito. Mas o fato é que era uma parada ultra pirateada, tá ligado? Porque era a realidade da época, as pessoas não podiam pagar, sei lá, R$300 por um jogo, sei lá quanto é que era na época. Aí eu pagava R$10 e ficava todo mundo certo, inclusive em shopping. Uhum. Mas o negócio foi que a parada, ela foi pra outro nível com o Bomba Pet. Porque uma coisa é você copiar um jogo e vender assim por um preço meio irrisório, que é tipo só Ctrl-C, Ctrl-V. E outra, meu amigo, meus amigos, é você se tornar um artista. O cara, ele pega, ele viu o jogo que foi desenvolvido por uma equipe incrível de desenvolvedores, de sei lá o quê. Eu acho que era japonês, não era o pessoal que faz o Ineleven, inclusive? O
Oriente. Né?
Era Konami, não era?
Konami. E aí, tipo, os japoneses fazendo o jogo lá, super bem feito e tal, não sei o quê. Mano, aí chegam uns caras e pensam, nossa, como eu poderia deixar isso melhor? E o cara adicionava coisas incríveis, tipo... o Ceará e o Fortaleza.
Jogadores reais.
Não, reais com três aspas, né? Aí, porque era... tipo assim, tinha uns lá que o jogador era, sei lá, um cara de... na realidade, né? Era um cara de, sei lá, 2 metros, negão, não sei o quê. Aí quando eu via lá, era um ruivo, tá ligado? Nada a ver, sabe? Era só o nome editado. E as camisas. Nossa, era muito mal feito, velho. Parece que o cara pegou um JPEGzão, esticou e botou ali no peito do cara. E às vezes era só tipo as cores que lembravam, não era nem o uniforme de verdade com a camisa realmente como é que era, né? Não,
era. Mas
só...
era muito emocionante jogar com o seu time, que você nunca imaginou que fariam no mundo, né?
Mano, o cara eu vi Bomba Pet aqui, que era campeonato cearense, mano.
Olha
todos os times do campeonato cearense.
Viu?
Isso foi um momento muito sublime da minha vida, eu queria deixar registrado aqui.
Sabe
na
o que
minha
que?
Também.
O Pedro falou que jogava o Ineleve com seu pai, é isso, Pedro?
Jogava com todo mundo que vinha aqui em casa jogar.
Ah, então eu jogava com meu avô também.
Olha, sabe o que a gente fazia? A gente fazia um corujão, só que aí fazia o corujão em casa. Porque a gente tinha o PlayStation em casa, a gente morava em República, isso durante a faculdade também. Então a gente morava em República... Todo mundo ia para casa, cada um escolhia um time nacional, né? Então de um país diferente. Eu era a Espanha, por exemplo, mas não na época que Espanha era a craque. Era lá em 2002, 2003. Já tinha Raul, o Raul era o meu artilheiro.
Pujol
tava lá, o Raul, que era Raul. E aí o Raul fazia todos os gols. E aí a gente fazia campeonato de turno e retorno durante a madrugada também. Então você tinha que, todo mundo tinha que jogar com todo mundo. E aí, tipo, a gente ia dormir um pouco, acordava pra jogar. E fazia, até chegar na final.
Nossa, cara.
Era tipo uma Copa do Mundo numa madrugada.
Copa do Mundo
assim.
Numa madrugada. Era muito
divertido.
Sendo
que mais importante.
Era muito divertido, meu. Muito divertido. E eu nunca fui um jogador que era o melhor, sabe? Isso dá um ódio, porque a gente jogava Tekken, Street Fighter, e tinha hora que eu ganhava, mas na maioria das vezes eu perdia. E sempre tinha um amigo viciado que ganhava tudo, que ganhava todas as partidas. Isso morria de ódio, meu. Eu morria de ódio. Sempre tinha. Mano. Osório. Osorinho, tô lembrando você aqui, Osório. Vou pôr você como reizinho. O Osório.
Grande Osório.
O grande Osório. Grande Osório. Hoje é pai e tudo. O filhinho
eu
dele.
Eu acho que tinha um jogador no Bubba Pet que era Osório o nome dele.
Se bobear.
Ei, inclusive, já que tu perguntasse se eu jogava com meu pai, eu preciso dizer que eu viciei meu pai em jogos online. Com, na época, Battlefield 1942. Acho que isso foi lá por 2008 ou 2009.
Nossa.
E eu comecei a jogar BF 1942 online. E dei meu pai só jogava single player na época, tipo Age of Empires, assim.
Uhum.
E aí ele foi atrás do PC, olhou que eu tava jogando e falou, eu quero jogar também. E aí eu botei pra ele jogar, compramos um na época tinha que comprar tipo a CD key do jogo, assim, uhum. Tipo um códigozinho.
É
compramos
verdade.
Uma pra ele e ele começou a jogar multiplayer, aí eu fiz ele entrar no clã que eu tava. E, cara, meu pai tá viciado em jogos online desde então. Eu acho que eu destruí a vida do meu pai, cara. Porque
Nossa.
Ele jogou todos os Battlefields desde então. Atualmente, ele joga os 5 religiosamente. Todo dia de noite, ele tá lá jogando. Na época
tá
do
certo.
Battlefield de 1942, ele ficou por 2 anos como, tipo, o melhor sniper do Brasil no servidor que a gente jogava, assim.
Sério?
Na época do BF3 e 4, ele tava
jogar,
na primeira divisão mundial de sniper. Então, tipo assim,
caralho.
Ele só joga de sniper, sabe? Ele é assim,
mundo sniper.
Viciado nisso.
Nossa, eu odiava os snipers, meu. Que ódio dos snipers. Quando eu via, quando eu dava o replay, tava lá o sniper amuqueado num cantinho. Que ódio, que ódio.
Não, eu fui viciado por muito tempo em Battlefield 2. Eu acho que eu joguei por uns 5 anos, no mínimo, assim, todo dia também. Mas aí eu fui pra drogas mais pesadas posteriormente, que ainda não tá em pauta. Ah, uma coisa que eu ia falar, super revolução, é que os jogos que mais vendem hoje em dia, continuamente, são de graça.
É, exatamente. É o modelo de free to play que tu compra uma assinatura ou compra cosméticos, né? Tipo Fortnite.
É o freemium.
E sabe o que é de
comprar
graça?
Comprar roupinha de boneco.
Sabe o que é de graça também?
O que é de graça, Vini? Não sei o que você vai falar. Por favor, diga aí pra gente o que é de graça.
Eu também não.
Esse podcast aqui, pessoal. O podcast 4 O 20.
Nossa, eu não esperava isso aí.
É de graça.
Deus.
É de graça.
Olha que privilégio.
Não, é um privilégio. E além de tudo, você pode mandar e-mail pra gente. Nós temos um e-mail.
Olha
que
só.
É o 4curiosospodcast@gmail.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Nós temos duas redes sociais.
Que também é de graça.
Que também é de graça. Eles só pedem os seus dados. É, eles só pedem os seus dados e a sua vida em troca.
Isso é o de menos.
Isso é de menos. É, isso a gente pode...
Se você está em 2019, você não tem opção.
Exato. Exato. Sua vida já é de todos. E, mas aí nosso Twitter é @4curiosospod. E nós temos também o Instagram, que é 4curiosospod também. E se você tiver um dinheiro que você fala, putz, meu, olha, eu tenho aqui 10 reais, meu, vou gastar com um sanduíche vagabundo que não vai ser tão gostoso. Ou eu vou financiar um projeto, meu, que faz com que informação, sorrisos e lágrimas cheguem para todos de forma gratuita. Você pode, então, também ajudar-nos no Catarse. Nós temos
com várias recompensas.
Com várias recompensas. Qual é o nosso Catarse?
Elas não são de graça, né? Diferente de escutar e seguir nas redes sociais, é bom deixar claro isso aí.
Exato. Não é
o novo modelo de negócio.
É o novo modelo de negócio, mas ao mesmo tempo você está sendo um mecenas. Você está ajudando algo a ser levado para todo mundo. E eu tenho certeza. Eu apoio projeto e eu me sinto orgulhoso de apoiar projeto. E você saber que você tem parte daquele projeto que é legal, que leva informação, que leva entretenimento para as pessoas, eu acho muito valoroso, acho muito gostoso de ter essa sensação. Acredito que quem apoia projeto tem o mesmo orgulho, né?
E o nosso grupo de WhatsApp também é muito rico, falando muito sério. Pô, as pessoas que estão lá são sensacionais, os papos que a gente tem não são só sobre tecnologia, biologia, como disse imaginar por causa da Mila e por causa de três biólogos, mas a gente conversa sobre coisas muito loucas, né?
É isso mesmo.
É
Você
verdade.
Lembra qual é o nosso Catarse, Davi?
Nossa, que boa pergunta, Vinícius, porque eu sei sim.
Ah, é
o catarse.me/4curiosos.
Que pode.
Muito importante. E outra coisa
catarse
tão importante quanto...
Me? Não é catarse.me?
Aí você tá sendo muito anglófono. Ou lusófono, você que decide.
A gente sempre falou catarse.me.
É, mi. Tipo...
Tá, o Davi fez a versão anglófona, eu vou fazer a versão brasileira. catarse.me/4curiosospod.
E outra coisa muito importante são as redes sociais do nosso convidado, né? Não, Pedro?
Ah, lógico. Não é sua vez, Pedro. Nossa, Pedro, aproveite aqui, porque essa plataforma é uma plataforma riquíssima. Os nossos ouvintes vão levar o Senso Todo Dia ainda mais longe do que ele já está.
Bom, então, se quiserem seguir o Senso Todo Dia no YouTube, que é a minha rede principal, é youtube.com/ciencia todo dia, tudo junto, ou se procurar ciência todo dia no YouTube também acha. Se quiserem me seguir no Instagram, no Twitter, é @pedrolos, LOOS.
Maravilha.
E é isso, essas são as minhas redes.
Não, e
aqui no 4 Curiosos a gente tem um público muito diferenciado, a gente tem desde o... esqueci o nome do
Marcos,
garoto de 13 anos, Marcos.
O Marco.
Até... as avós, a galera de 60 anos, 70 anos.
Não, minha mãe não tem.
A tua mãe ouve o podcast mesmo?
Minha mãe ouve o podcast.
Ó, e é a avó.
Caraca, o Pedro ficou surpreso.
Sensacional.
Exato. Mãe, beijo, te amo.
É, para essas mães e tias e avós, a informática não é o futuro, é o presente.
É o presente.
Mas, não, e preciso falar, é muito legal o canal do Pedro. Porque você tem tanto... Você tem as notícias que você não encontra em outros lugares, principalmente esses últimos vídeos do Pedro agora, que são vídeos falando de temas bem específicos, que não são temas que estão assim no... É difícil de você encontrar. E aí, quando você encontra, o Pedro faz todo um charme, ele transforma o tema numa história, e ele vai fazendo você ficar envolvido ali com tudo, não só com as imagens, com o som, com a trilha. É muito envolvente. Com a voz, lógico, você já está...
Com uma voz bem pensada e tentando envolver bastante o ouvinte.
Exato.
O Pedro é o nosso colírio da Capricho.
Exato. Fora exato. Que tem, fora...
Sabe, isso nunca vai sair de mim, sabe? É, isso é incrível. É, não, isso, vai ser isso 2099 e as pessoas ainda vão estar falando
tem,
disso.
Mas não tem como, porque é muito bonitinho. E é bonitinho, vai, você ter uma história de você ter numa, tá numa revista que as pessoas compram para ver um referencial. No fim das contas, é um referencial legal. Porque não adianta nada ser só um rostinho bonito. Eu sei bem como é isso, né? É, não adianta só eu ser um rostinho bonito e não ter conteúdo. Então, meu, é legal que a pessoa veja lá um rostinho bonito e ao mesmo tempo veja que essa pessoa tem, faz algo, é mais do que a imagem. Então, no fim das contas, a gente acaba... E é muito interessante essa coisa da imagem, porque se a gente começa a ver uma mesma pessoa várias vezes, a gente começa a perceber a beleza que cada pessoa tem. É muito difícil. Todo mundo que eu acompanho, nas redes, né? Eu acho bonito. Eu acho todo mundo bonito. É impressionante.
Ô, Vini, eu posso estragar tudo que você falou?
Pode, lógico.
Porque eu acho que... Isso é como se fosse você se acostumar com a feiura da pessoa. Eu me acostumei com a minha feiura olhando muitas vezes no espelho. Não, eu acho que, inclusive, feiura não devia ser encarada como uma coisa ruim. Porque é muito bom você ser feio, cara. Você é como se fosse desprendido de várias amarras da sociedade. Você não tem que ficar se preocupando com as coisas, cara.
Mas não é a questão.
Eu acho que o mundo precisa, inclusive, de mais gente feia.
Mas não é a questão da feiura, é a questão do padrão que existe na... Então, é aquela história de cada época, em cada país, em cada sociedade, você tem padrões de beleza diferente. Então, tem lugares em que o padrão de beleza vai ser ter um nariz maior. Tem lugares que o padrão de beleza vai ser moreno. Tem outros que vai ser loiro. Tem outros que vai ser mais gordinho. Tem outros que vai ser esquelético. Tem outro mais musculoso. Então, você varia muito o padrão. É que o padrão brasileiro é meio que puxado da Europa, de ser loiro, de ser alto e tal. Então é aquela coisa europeia do loiro, de loiro alto de olho azul, tanto para mulher quanto para homem.
E... Ô, gente, por falar em coisa feia, eu não posso me permitir deixar passar isso aqui. Eu acho que um dos jogos mais feios que fazem sucesso é...
Olha o gancho!
Dota.
Não tem como deixar de falar de Dota com um pro player aqui, né? Não, vocês têm que falar agora dos jogos que eu não domino, que são Fortnite, não. Dota, LOLzinho, porque isso eu não tenho a mínima ideia, não sei nada.
Eu vou começar a falar as línguas que eu não entendo.
Antes de eu destruir o Watson aqui por ele jogar um jogo tão ruim quanto League of Legends, eu só queria fazer um parênteses. Ó, é das três maiores indústrias de entretenimento: televisão, games e filmes. Tenta fazer uma ordem, vocês aí, qual que vocês acham que tá valendo mais dinheiro? Tipo, games. De 1, 2, 3.
Games, 1, 2, 3.
Eu acho que é games, filmes e televisão. A ordem de mais pra menos.
Eu vou de games, filmes, televisão, igual o Otzinho.
Eu não tenho esse personalidade, ano, eu vou nos 2010...
três. Esse ano, 2018, games passou televisão como uma indústria e, oficialmente, a renda e receita de gaming é a maior receita de todas as categorias de entretenimento. Olha que maravilhoso.
Não tem como fugir, não tem.
Inclusive, GTA V foi, tipo, o entretenimento que mais teve lucro no seu lançamento de todos os meios de entretenimento que existem. Mais de 90 milhões de unidades vendidas valendo 6 bilhões de dólares.
Nossa, no total. Lembrando que a gente está falando de lucratividade, não é faturamento, né?
Eu acho que é lucro, é. Não, isso é faturamento, é total, sem lucro.
Isso é inacreditável pensando num mundo de pirateamento, né? Como as empresas conseguiram se adaptar mesmo com sendo tão fácil piratear as coisas.
Um mundo de piratização.
É. Exatamente.
Exato. E eu falei de jogo feio, tipo Dota, não foi brincando não, porque tipo, Dota, LoL, Fortnite, todos esses jogos Counter-Strike que são e-sports que faturam muito, não focam totalmente no gráfico, né? A jogabilidade é muito mais importante para ser rentável. O que você acha, Pedro?
Olha, eu acho que Dota é o melhor MOBA que existe.
O que é MOBA?
É um jogo... tu deve conhecer esse tipo de jogo como Tower Defense. Já ouviu falar no termo
já,
Tower Defense?
É
tipo um Age of Empires, assim. O Age of Empires também é um MOBA, um Tower Defense.
Eu joguei muito Age of Empires, muito.
Ah, também. Quem nunca, né?
Civilization.
E esses jogos, eu acho que... Eu acho que Dota, LoL e CS, por exemplo, estão em outra categoria de jogos digitais, porque eles são jogos que têm, tipo assim, um foco competitivo. Então existe toda uma indústria de esportes por trás, sabe?
Esporte é uma parada doida, né?
Hoje em dia esportes virou uma indústria extremamente lucrativa. Por exemplo, o Campeonato Internacional de Dota, que acontece todo ano. Esse ano, o prêmio geral, levando em conta todos os lugares, se eu não me engano, estava em 30 milhões de dólares, uma coisa assim, para um time de 5. Uhum. Então, olha só.
E os canais de TV que fazem esportes tradicionalmente já se curvaram a esportes digitais, né?
É o caso da ESPN,
Sport TV, esporte interativo. Fora do Brasil, eu não sei como tá, mas a ESPN é internacional, então em outros países também deve estar cobrindo, né?
Não, e até a Globo também tá, tipo, botou o cara do BBB pra fazer lá as paradas,
tá
ligado?
Ah, o Thiago Leifert.
Que inclusive o Thiago Leifert, eu tenho que confessar uma coisa pra você. Eu sei que o Thiago Leifert tá assistindo, né? Tá ouvindo esse negócio aqui.
Ah,
né?
Todo sim, mundo sabe que
o Thiago, Thiago
Leifert...
Falou, tá. Thiago.
Agora, Thiago, o negócio é o seguinte, cara.
Falou, Whindersson.
Eu passei...
Já não esqueceu de você, não.
Ô, Thiagão, cara, a sua voz hoje em dia me irrita ouvir, porque você é o narrador do FIFA desde, sei lá, tá com 5 FIFAs ou mais que ser o narrador. Mano, e tem umas horas que quando eu levo um gol ou alguma coisa assim... Mano, ele faz uns comentários, mano, que eu fico com raiva genuinamente, tá ligado? E aí ele fala, errou o chute, hein? Tem que melhorar. Aí eu, e por que você não vai se...
E o Caio Bananão ainda é comentarista?
Ah, cara, eu não lembro, porque esse ano de 2018 eu acabei não comprando o FIFA, primeira vez. Aí
eu
tô
não tenho FIFA também. Eu jogo mais futebol americano, pra mim é muito melhor. Mas enfim, Dota é só mais um spin-off de LoL, resumindo a grande história.
Mas tu sabe que isso é mentira, né? Não, você está me tiltando aqui, me tiltando. Não, mas eu acho interessante que existe essa briga entre LoL e Dota, mas na verdade os dois jogos estão contribuindo para a indústria, né? Tipo,
sim, muito,
incrivelmente.
Muito.
Quanto que premia um campeonato, tipo... Eu não sei qual que é o correspondente da International de Dota, de LoL. Quanto que premia, mais ou menos? Tem uma noção?
Tem o Mundial de LoL. Eu não faço ideia
dólares.
De quanto premia.
Não sei.
Eu vou vendo aqui enquanto a gente fala.
Mas o quê? Eu tentei jogar o LoLzinho, meu. E eu tive dificuldade, sabia? Primeiro porque para começar a jogar, é tanta coisa que você tem que saber. Nossa... eu sentei lá, quem foi me ensinar a jogar foi o Emílio. Emílio do Blablaologia.
Sabe, é sério?
Ele joga LOL?
O Emílio?
Infelizmente.
Joga pra caralho.
Eu tentei convencer ele a jogar Dota já, mas ele não veio pro lado bom da força.
Mas eu vou falar com ele saindo desse episódio.
Não, ele joga pra caramba. Aí ele foi começar a me explicar. Ai, meu, tinha tanta coisa pra explicar. Mas tanta coisa, ele começou e eu lá do lado, e eu tentando lembrar de tudo. Aí, meu, você entra no jogo e aí você morre, porque você apanha já de cara, aí você nem consegue lembrar o que você tem que apertar, o que você não tem que apertar. E...
Aí tu morre e alguma criança de 12 anos começa a te xingar no microfone.
Exato. Aê, noob! Aê, noob!
Noob tá no passado. Hoje em dia é xingamento pesadíssimo.
É, geralmente envolvendo, assim, a profundidades com a mãe da pessoa, assim.
Exato.
Não, eu ia brigar se me xingasse, assim.
O problema é que é muito viciante e as pessoas ficam tiltadas, ficam muito bravas, muito,
cara,
muito bravas.
Uma coisa pra eu perguntar pra vocês que jogam esse LoL, Dota, sei lá o que aí, os joguinhos MOBA. Caraca, desprezei até toque agora. Mas
os
negócio
cara
é...
não tem respeito, né, velho? É incrível.
Né?
Eu sou provocante. Mas, ó, o negócio é porque... O que eu vejo os meus amigos jogando essas paradas é que, mano, parece uma coisa muito estressante. Teve até um amigo meu que ele... parou de jogar completamente, um desses dois aí, não me lembro qual era, e ele parou de jogar porque ele não aguentava mais de estresse, assim, que tava fazendo mal pra saúde dele, tá ligado? E era só criança, não sei o quê.
É que depende de qual que é a tua relação com o jogo também, né? Porque Dota e LoL, por exemplo, são jogos extremamente voltados pro lado competitivo. Então, tem todos esses campeonatos valendo muito dinheiro, e tu vê todas aquelas streams e os jogadores profissionais. Então, tu, dependendo de como é a tua relação com o jogo, tu acaba querendo repetir isso. Aí, tu vai entrar numa partida e tu quer dar o teu melhor, porque tu quer ganhar aquela partida, e tu quer subir o teu rank, tu quer ganhar aqueles pontos mágicos virtuais pra ficar num nível maior e mostrar pra todos os teus amigos como tu é bom naquele jogo, sabe?
Esse ranking
e aí tu
serve
perde a partida.
Pra alguma coisa? O que é esse ranking aí?
Serve pra sua honra.
Tipo assim, na verdade, quanto mais alto no ranking tu tiver, melhor você é no jogo e você cai com pessoas melhores no jogo, sabe? Essa é o negócio do ranking. Porque não faria sentido fazer uma partida e cair alguém que joga profissionalmente o jogo com alguém que acabou de começar a jogar, sabe? Então, esse sistema de ranking meio que tenta controlar isso.
Que mantém o vício nas pessoas? Na vida real, existe um sonho que é o sonho de ser milionário. Pensando que você é um pobre trabalhador. Uhum. Que a gente discutiu aqui recentemente, né? Do que faria se ganhasse na loteria.
Sim.
Acho que é o último episódio.
O último episódio.
Um excelente episódio.
Ganhamos na loteria.
Exato.
Foi um episódio 17. Que todo mundo tentou falar ao mesmo tempo.
Exato. E aí você rala a sua vida inteira tentando ser milionário. Não milionário de 1 milhão, milionário de vários milhões. E o LoL, o Dota reproduzem isso, só que tem um status elevado que é o jogador profissional. Que você sonha em ser aquele jogador, ganhar dinheiro vivendo disso, ou ser um streamer que vai transmitir ao vivo sua partida, ganhar dinheiro fazendo isso. Só que é praticamente impossível, principalmente você ser um jogador profissional. Porque é tipo 0,001% dos jogadores que são profissionais. Mas você tem como alcançar aquilo, é um negócio palpável pra você, porque é só você clicar lá, entrar em jogo ranqueado, jogar. Todos aqueles pontinhos que você vai ganhando te ajudam a trilhar esse caminho. Só que é um jogo que você ganha 2 partidas, perde 3. Ganha 5 partidas, perde 6. E aí o vício fica nisso.
É jogo
você...
de azar, né?
Você tá cada vez mais perto, mas cada vez mais longe.
Não é de azar, né? O jogo é de habilidade.
É de habilidade, mas você perde muitos jogos que te deixam nervosos. E isso que pega.
Se for parar pra pensar, o futebol é a mesma coisa, né? Porque
é a mesma coisa.
Tu tem os jogadores milionários e tu pode entrar num campo e jogar com teus amigos. E se tu quiser virar profissional, vai treinando e tenta, sei lá, entrar num clube ou coisa assim, sabe?
É verdade.
Então, eu acho que esse negócio de estresse, às vezes, que a gente tem com jogos ou não... Eu acho que é porque as pessoas têm uma relação errada com o jogo. Mas eu também vou confessar, eu fico estressado jogando Dota também. Porque eu quero subir meu rank, sabe? Eu quero subir minha patente.
Cara, mas isso pode ser
só
interessante.
Só que não dá às vezes.
Isso é legal você se estressar às vezes, porque tipo... O único jogo que eu realmente me estresso é FIFA. Porque eu quero ganhar do meu amigo pra poder esfregar isso na cara dele, sabe? Mas depois a gente esquece e é isso aí, sabe? E não tem nenhum outro objetivo além disso, sabe? E quando eu perco e o narrador fala, tem que melhorar esse passe, hein? Aí, mano, aí eu fico muito puto, mano. Teve uma vez que eu tava jogando com um amigo meu. Não, minto, eu vi que ele tava jogando. Ele e uma galera, assim, online mesmo. Aí, mano, eu vi ele perdendo, levando um gol, assim, tipo, nos últimos segundos possíveis. O cara tava apitando, já tava fazendo gol assim pra terminar a partida. Mano, o cara, ele pegou o controle, jogou com tudo na parede. Aí eu pensei, cara, que inacreditável, sabe? Tipo, era uma pessoa marmanjo, assim, tipo, puto que perdeu um jogo, sabe? E destruindo o controle, tá entendendo?
Na minha concepção, o jogo ser online pesa muito pra te deixar mais puto.
Estressante.
Se você estivesse jogando FIFA offline, você não ficaria assim. Exato.
É porque não é seu amigo, é um oponente aleatório aí.
E você sempre acha que é um bot, você acha que é um robô.
Não, e até, por exemplo, esse negócio de ser online muda bastante, porque eu agora no Dota tava aprendendo a jogar com um herói que era o Invoker, que é tipo um dos... É um hero bastante difícil. Essa semana, cara, eu tava jogando com ele, a cada vez que eu acertava um dos combos lá, que são difíceis, eu comemorava, cara, eu berrava aqui.
Vitória!
Tipo assim, acertei!
Vitória!
como se eu fosse um jogador profissional, é assim, sabe? Mas não, eu só tô me divertindo sozinho em casa, sem ninguém me olhando.
É, e no LoL, esse negócio de você jogar contra seu amigo no FIFA é masterizado, porque todos os seus amigos te têm adicionado e seu rank aparece pra todos eles. Então, se você vai caindo, todo mundo tá vendo. Olha, você tá caindo, hein? Você é ruim pra caralho.
Caralho, mano. Que pressão do caramba, velho. O mundo da vergonha, mano.
Gente, mas sabe o que é triste, pessoal? Nós estamos chegando no final, meu.
A gente vai começar tá com uma hora e meia agora.
Não, nem fale. O negócio do Quatro Curiosos é que a gente tem papo pra ficar indo embora. Isso porque a gente não falou nada. Essa é a questão. A gente nem...
A gente falou muito, mas não falou nada.
É, a gente ficou falando muito pouquinho. A gente tem conversa pra horas. Então...
Mas, ó, esse episódio tem um extra muito importante, né, senhor Vinícius?
Qual?
Eu pensei que era o Davi falando.
O pulo do gato.
É, o extra desse episódio super importante é que a gente vai gravar uma gameplay de Dota.
Ah, é verdade!
Rapaz, agora eu fiquei feliz.
Lógico. Não, a gente já pré-combinou, o Pedro já aceitou, a Camila já aceitou. Então o time vai ser eu que não
Calma,
sei jogar.
Calma, eu aceitei também, eu posso aceitar?
Você aceita? Davi, desde quando você tá fora, Davi? Nossa, começou o vitimismo do Davi, que ele nunca tem a melhor
história.
Juro, Pedro.
Ninguém me chama pra jogar Dota, só porque eu não entendo nada.
Não. Eu tava ouvindo um episódio, a gente gravou um episódio sobre pets, sobre bichos de estimação. E aí, num episódio anterior a esse, o Davi pegou e falou assim, no episódio de Pequenos Prazeres. A gente tá lá falando sobre, precisamos gravar um episódio de animais de estimação. O Davi falou assim, ai... Eu acho que eu não tenho história nenhuma. É melhor não gravar. Aí a gente gravou o episódio.
Caraca, que mentira!
Ele gravou o episódio, ele contou a história de um bezerro de estimação que ele tinha.
Que é um cabrito, na verdade.
E que ao final era um cabrito. E ele teve a pachorra de falar que não tem história. Mas
que feio, que feio.
Cara, mas eu não sei, cara. É porque sabe qual é o meu problema, Vinícius? É porque quando alguém fala alguma coisa, eu tenho um raciocínio devagar, cara. Eu não consigo na hora, tipo assim, fala agora uma história de violão. Eu não sei.
Aliás, vamos fazer.
Mas aí vocês
fazer
vão
fazer
falando
de
e vou
música,
lembrando.
Que o Pedro também. Nossa, o Pedro faz tudo. Pedro, além de tudo, é um músico, meu. É um artista completo.
Ah, eu brinco de vez em quando com as músicas.
Ah, brinca. Você gosta de... É legal, né, se expressar com música. Eu curto também. Mas o... Viu, então? Ah, então, é esse extra que o Watsonzinho bem lembrou. Então, o time vai ser eu, Davi, o Watson, Camila e Pedro.
Que time?
Que timaço. Ah, e se tudo é certo, agora a gente tem que só acertar as agendas todas, porque é difícil mesmo, são 5 pessoas em cidades diferentes, com horários diferentes.
É, tem que se preparar emocionalmente também.
Se preparar
também
emocionalmente,
não é fácil.
Porque eu não aceito certo. Se não for pra ganhar. Eu quero jogar, mas
exatamente.
Eu
até vou jogar de mid, de invoker, justamente pra gente ganhar.
Olha só. E se tudo der certo, futuramente a gente joga contra ouvintes e espectadores dos nossos canais,
Nossa,
né?
Nossa, imagina que legal.
Isso ia ser divertido. Nossa.
Ia ser
agora
muito
um detalhe
bom.
Importante também.
Tem como
eu
jogar
que...
contra o Watson só pra mostrar pra ele como o Dota é melhor que LoL, assim.
A gente faz um x1zinho.
E sabe quem joga?
Agora um detalhe importante é que o ouvinte tem que ficar ligado nas redes sociais do Quatro Curiosos pra saber exatamente essa data. Então siga a gente agora, porque mais do que nunca é importante.
Exato, que é o @4curiosospod. E tem todo mundo aqui. Bem, vamos lá então para as nossas palavras finais. Infelizmente nós estamos acabando. Vamos lá então. Davi, palavras finais, meu querido.
Palavras finais eu queria ter falado mais aqui, acabei não falando nada sobre isso, mas os jogos que eu mais jogo hoje em dia não são online, nem eletrônico ou nada assim, mas são board games. Inclusive,
isso é qualidade de vida.
É incrível, você sai da sua casa e vê pessoas de verdade em torno de uma mesa. É um conceito interessante.
Isso porque a gente não falou de RPG, pessoal. É isso porque a gente não falou de RPG. Eu fui um jogador de RPG por anos. Isso que a gente
também é um episódio inteiro.
Nem entrou. É, também é um episódio inteiro.
A gente devia fazer um podcast sobre isso também.
Ah, sim. E chamar o Lucas.
Merecia.
Lucas Camargo, lá do Dragões de Garagem.
Dragões. O Guaxa também.
Né? E tem gente pra caramba pra chamar.
Sidecast.
É.
E tem um detalhe também que eu tô assim tão louco assim de jogar board game que agora eu tô tipo ansioso pra que chegue um board game que é tipo uma expansão do Game of Thrones board game que a gente já tem.
O famoso Pet Bomba. Meus,
eu e uns amigos meus a gente tem... Não, ele é um jogo oficial, uma expansão oficial.
Olha só.
Sendo que não tem no Brasil. Aí a gente tem um amigo que é americano, tá lá agora nos Estados Unidos e comprou já essa parada e ele tá só esperando. A gente tá só esperando ele voltar pra todo mundo jogar.
Que legal.
Vamos chamar. Cara, eu tô ansioso, ficcionalmente assim, no nível, de Vinícius.
Assim... eu tô ansioso pra jogar isso num nível assim de tipo quando eu era criança e tava esperando o Natal, sabe? Pra ganhar um presente. Olha só.
Que legal. O Atinho, o que você tem de palavras finais?
Minhas palavras finais são muito importantes. Que os jogos online ou não moldaram total a minha vida. Eu acho que principalmente com RPGs online eu aprendi muito sobre trabalhar em grupo, sobre liderança, sobre saber perder, saber ganhar. Sério, eu aprendi muito, muito com jogos. Talvez até mais do que esportes físicos. Nossa, agora o Pedro vai brigar comigo de novo. Que também são esportes físicos, né? Mas uma física diferente. E, meu, se você é pai, se você é mãe, eu sei que é complicado lidar com seu filho jogando o dia inteiro, não sei o quê. Mas proibir é pior do que saber lidar. Eu fico uma dica do dia aí. E eu acho que o exemplo do pai
melhor
do Pedro é o sensacional.
Melhor regular do que proibir. Certo?
Exatamente, porque como o Pedro falou, é uma realidade já. Jogos online e esportes, não vai ter mais volta, só vai crescer o negócio. Então a gente tem que aprender a lidar, não é fácil mesmo. Até eu que jogo não sei lidar com isso. Com ter limites, com saber perder sem ficar muito puto. Mas a gente vai ter que muito discutir sobre isso daqui pra frente pra saber como lidar bem. Então, que o Quatro Curiosos discuta muito ainda sobre isso e que a gente faça o quanto antes esse gameplay, que eu tô muito ansioso.
Eu também.
Eu também. E mais espero ainda pra jogar contra ti no mid, né? Então, vamos ver quando que isso vai acontecer.
Fechado.
Eu tô achando que vai ser super divertido. Pedro, por
depois
favor,
depois a gente combina
Pedro.
Uma partida de FIFA.
Palavras finais, meu. Fale o que você quiser. Aqui é abertíssimo. Quatro Curiosos não tem rédeas, meu. Não tem barreiras.
A gente perde as estribeiras.
Exato. Não,
eu acho que até eu vou seguir uma linha bem parecida com a do Watson, porque realmente jogos influenciaram e moldaram a minha vida no sentido de me ajudar a construir meu próprio caráter e quem eu sou, sabe? Então, tipo assim, quando, por exemplo, eu tava no ensino médio, não era uma pessoa que tinha, sei lá, muitos amigos. E a maior parte dos meus amigos que eu fiz foi na internet, jogando jogos. Então, a internet e os jogos, no meu caso, online, eles tiveram e podem ter um papel muito bonito na vida. Só que o problema, obviamente, é que, né, a gente não sabe controlar isso, né? Então, tem dias, obviamente, que eu jogo mais do que deveria, deixo de fazer coisas que eu precisava fazer, porque eu vou ficar jogando Dota o dia todo.
Jogo umas 14, 15 horas por dia.
eu já cheguei nessa fase da vida uma época. Eu jogava 16 horas por dia. Teve uma época que eu joguei já nas férias. Mas, assim, eu acho que é tudo uma experiência positiva, sabe? Me ajudou meu inglês, me ajudou, tipo assim, a aprender, que nem tu dissesse, liderança, capacidade de trabalhar em grupo, aprender a perder, embora não seja tão legal perder hoje em dia ainda. Mas, assim, eu fico fascinado com o mercado de games, sabe? E eu só queria finalizar pontuando o que aconteceu comigo e com meu pai, sabe? Que pelo fato de nós dois jogarmos juntos um jogo online, que era Battlefield, isso aproximou muito mais a gente. Eu tenho certeza que a nossa relação de pai e filho, ela é muito diferente do que ela seria caso nós dois não jogássemos juntos.
Que massa.
Então eu fico bastante feliz com esse papel que os jogos tiveram na minha vida. E espero que todo mundo tenha uma experiência bonita que nem essa, se jogar alguma coisa.
Muito legal. Meu pai não sabe nem ligar um celular.
Não se disse se que meu pai sabe, entendeu? Ele me chama pra fazer muitas coisas ainda no computador quando ele tá jogando.
Meu, sabe o que eu queria muito? Ah, eu ganhei. Vou falar minhas palavras finais agora. Então, eu nunca tive um videogame do atual, né? Ainda, tudo bem, só falta... Eu acabei de ganhar um Play 4. Vejam que coisa linda.
Olha só.
Minha mulher me deu de presente um Play 4. E porque eu sempre falei pra ela, eu nunca tive um videogame atual.
Ela não sabe o erro que ela cometeu.
Não, mas sabe o que seria meu sonho? É ela jogar comigo. E porque eu gosto, como eu falei pra vocês, aquela história de jogar com duas pessoas, eu gosto muito de jogar com alguém do meu lado, pra ir acompanhando junto. Porque no fim das contas é uma viagem. Eu gosto muito desses jogos de história, né? Que você vai indo adiante. Uhum. E, então, tipo o Uncharted.
The Witcher, né?
É, ou mesmo o God of War, ou qualquer jogo que você tenha uma história, o Red Redemption, que tá agora em mesmo os do... eu gosto também dos estilo Mario, mas eu prefiro Zelda, por exemplo, que tem uma história de background, e você vai seguindo aquilo, e você vai vendo coisas novas. É como se fosse um filme que você participa, né?
Ou
um
livro. Vai fazendo missões.
É, eu gostava muito de uns jogos da LucasArts do passado, que era o Grim Fandango, Full Throttle. Meu, eram jogos que eu me divertia. E quando você tem alguém do seu lado... É muito gostoso você ficar com alguém do lado. Eu ainda vou convencê-la a ficar junto e a jogar junto. Mas se você puder, como o Pedro fez, morri de inveja, porque eu adoraria que meu pai ficasse jogando comigo também. Mas é legal, é algo que aproxima, você participa da mesma experiência, você tá ali junto com alguém. Então, se você puder jogar com alguém, é ainda mais legal. O Davi falou de jogar FIFA com amigo... Então, use mesmo os games como entretenimento para fortalecer laços e é uma ótima ferramenta para isso. Todos nós aqui podemos ratificar e dizer que é isso mesmo.
É isso aí.
Muito bem, muito bem.
É isso aí. Muito obrigado muito também bem por terem me convidado para esse episódio, né? Fiquei bastante feliz de ter participado. Justamente falando sobre games, né? Porque eu sou fascinado.
É, Pedro, foi um prazer.
Ah, obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado um tempão que você poderia estar jogando Dota.
É, não, pra vocês eu sempre vou estar disponível.
Muito obrigado.
Bonitinho. Olha só, obrigado, olha só. Então.
Mas assim, eu vou confessar que assim que acabar a gravação do episódio eu vou voltar pro Dota, sabe?
É, eu também.
Ainda mais que estamos falando disso. Então é isso aí.
Um abraço e continue curioso.
Continuem curiosos.
Continuem curiosos.
Tchau.
LOL e Dota é a mesma coisa.